Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora, digníssimas senhoras, primeiramente, né, e digníssimos senhores que aqui estão presentes e a quem nos assiste em suas residências. Primeiramente, a comunidade italiana, dizer-lhes o quanto é importante o trabalho que vocês fazem. Eu penso como professor, eu penso como educador, e eu fico muito feliz que o Hamilton foi meu aluno no João Bosco, né, Hamilton? Durante um bom tempo, e isso muito nos orgulha quando a gente vê os nossos jovens, os nossos alunos tomando a frente. Mas o trabalho de vocês, ele vai muito além disso. Ele é de extrema importância, porque um povo, para ele saber o que ele realmente é e o que ele realmente pode vir a ser no presente e principalmente no futuro, ele tem que conhecer a sua história. Um povo que não conhece a sua história, ele não sabe onde ele pode chegar no presente e principalmente no futuro. E vocês podem ter plena convicção de que vocês estão mantendo esse legado trazido pelos ascendentes de vocês aí há 150 anos, e vocês estão mantendo isso vivo. Isso é extremamente importante. E Duda, quando você falou há pouco sobre nós, germânicos, alemães, também sou descendente de alemães, inclusive de primeira geração no Brasil, meu pai é alemão, realmente falta um pouco para nós, alemães, termos o que a comunidade italiana está fazendo. E eu realmente já falei isso inúmeras vezes com muitas pessoas que a gente conversa no dia a dia, o quanto a comunidade italiana faz um trabalho belo e exemplar. Finalizo para vocês com os meus parabéns mesmo. Vocês podem ter certeza que o trabalho que vocês estão fazendo nesse momento, ele vai repercutir e vai perpetuar nas próximas gerações. Presidente, eu recebi a resposta dos nossos dois requerimentos, de quatro que foram solicitados, muito prontamente atendidos, inclusive a resposta veio dentro do prazo. Agradeço à administração pela prontidão em nos trazer essas informações. E um dos primeiros requerimentos, o primeiro requerimento, era justamente a questão da formação dos cargos comissionados. Até esclarecer à população o que vem a ser um cargo comissionado, o que é. Muitas vezes a gente o chama de cargo de confiança. Eu o fui, o Anderson o foi, né? Cargos de confiança são cargos de chefia dentro da administração pública, os quais normalmente são indicados pelo prefeito. E há um mês, no dia 4 de fevereiro, nós tivemos a nossa primeira sessão e o prefeito aqui esteve falando sobre os critérios adotados. E lembro-me muito bem, inclusive anotei, que um dos critérios levados em consideração para os cargos comissionados vinha a ser a formação e o conhecimento técnico. Então, eu quero apenas apresentar a vocês os números que foram me enviados em relação às formações, não nominal, jamais, mas em relação ao número geral de formação do comando da prefeitura, dos cargos comissionados. Hoje me enviaram 41 nomes, né, 41 pessoas que exercem essas funções. Essas funções, elas são divididas entre assessores, chefe de gabinete, coordenadores, diretores ou diretoras, secretários ou secretárias e procurador, certo? Esses são os cargos, os quais são colocados como cargos comissionados ou cargos de confiança do executivo. Dentro desses cargos, nós temos 9 pessoas pós-graduadas, são 41 cargos, certo? 9 pessoas pós-graduadas, 13 desses cargos, eles têm graduação na área em que atuam, então graduados. 6 têm graduação em outra área, que não seja a área afim na qual atua. 8 têm ensino médio. E 5 têm ensino fundamental. Hoje, dentro desses 41 cargos, 22 têm formação na área que atuam. 6 têm uma graduação em outras áreas e 13 sequer graduação têm. Ou seja, têm ensino médio ou ensino fundamental. 46% desses cargos não têm formação específica. Não têm formação para atuarem na área e sequer graduação. Como professor, o que eu posso dizer a vocês? Eu acredito na formação específica, certo? E eu acredito que isso só consegue ser propulsionado e realmente feito acontecer com que vocês tenham os melhores na prefeitura com a valorização. Sem a valorização, você não vai conseguir contratar as melhores pessoas dentro do município. E se nós pensarmos o município como uma casa, na sua casa você quer o melhor. E nós, como cidadãos, cada um de nós aqui é cidadão, nós queremos o melhor para o nosso município, o melhor profissional possível. E isso perpassa pela valorização. Hoje, de repente, o salário de um secretário, de um diretor, ele pode não ser atraente para trazer os melhores profissionais. Mas esse é um desafio que tem que ser encarado de frente e fazer com que melhore-se essa situação. Para que realmente as pessoas competentes, não estou dizendo que tenhamos pessoas incompetentes trabalhando, longe disso. Todos que ali estão são amigos meus e conhecidos meus. Mas a formação, ela é imprescindível. E às vezes, quando a gente não tem a formação, a gente, se está no cargo, busca essa formação. Nenhum de nós aqui nasceu sabendo. Nenhum de nós aqui teve um chip implantado quando nasceu. Nenhum. Todos eles, cada um de nós, teve que buscar a sua graduação, a sua formação e assim por diante. Poderia citar como um exemplo, eu sou professor desde 92, ex-diretor de escola, ex-secretário de educação, 3 pós-graduações dentro da área da educação. Não adianta me colocar como secretário de saúde, porque eu não entendo nada. Não adianta me colocar como secretário de assistência social, porque eu não entendo nada. Eu entendo de educação. Estou aprendendo agora de política, um pouco. Então, onde que eu quero chegar? As pessoas, não é uma graduação que vai te provar que você está apto para exercer uma determinada função. Você precisa estar na área afim, na área em que você conhece. E isso é uma situação, conforme eu volto a realçar, apenas através da valorização que a gente vai estar conseguindo mudar isso. Presidente, o segundo requerimento que me foi respondido também em tempo hábil, mais uma vez agradecendo à administração pública, é em relação à questão do lixo reciclável. Pessoas me perguntavam na rua o que acontece, qual é o retorno que o município tem sobre isso. O doutor Roque leu sobre isso na sessão passada, né? Roque, ele já havia feito a leitura. Mas eu apenas quero reforçar de que nós tivemos dentro do lixo reciclável, que são os sacos amarelos, 718 toneladas recolhidas durante o ano de 2024. Não há retorno financeiro para o município. Não há retorno material para o município, embora isso tenha sido prometido lá no início. De que deveria que vir um retorno através de eternites, chapas, através de paver ou alguma situação parecida. Perfeito, não conseguiram concretizar ainda. E a administração informou-nos através do requerimento, então, que de certa maneira esse retorno financeiro, ele está acontecendo por meio de um menor incremento, ou seja, por meio de um menor aumento nas taxas de lixo. Conforme já apresentado pelo Dr. Roque, lido na última sessão, apenas realçando de que o município de Guabiruba, ele teve, entre 2018 e 2025, 26% de reajuste na sua taxa domiciliar e 20,65% na taxa comercial. Enquanto que Brusque, na taxa domiciliar, teve 30,27%, ou seja, 4% acima do nosso, e 100% na comercial. Explica-se essa diferença, então, de certa maneira, menor para o nosso município, justamente pelo retorno feito pelo lixo reciclável. Seria isso hoje, presidente, que eu queria expressar a vocês, manifestar mais uma vez os parabéns à comunidade italiana, agradecer mais uma vez à administração pela pronta resposta aos requerimentos, né, e desejar a cada um de vocês uma boa noite, uma boa semana e que Deus esteja conosco em todos os momentos.